A primeira entrevista coletiva anual, convocada esta semana pelo Presidente da República, continua a produzir vários factos, quer informativos, como políticos, a julgar pela sua dimensão e o impacto no seio de toda a sociedade angolana. Se, por um lado, a maioria da população e alguns políticos saudaram a iniciativa, por outro lado, alguns profissionais da comunicação social não gostaram muito do formato utilizado e as limitações que os jornalistas tiveram submetidos no Palácio Presidencial. Cerca de 200 jornalistas internacionais e estrangeiros estiveram presentes na concorrida conferência de imprensa, mas apenas 20 tiveram a oportunidade para questionar o presidente João Lourenço. Outra preocupação levantada pelos profissionais da comunicação social tem que ver com o número de perguntas autorizadas e as condições de acesso ao Palácio Presidencial da Cidade Alta. Ainda assim, a iniciativa foi bem acolhida pela sociedade, mas em muitos círculos defende que este modelo de governação de João Lourenço deve ser alargado a todos os auxiliares do titular do Poder Executivo. O jornalista e diretor do semanário Cidadão manifesta o seu descontentamento por ter sido excluído dos profissionais privilegiados a colocar questões a João Lourenço. Júlio Gomes afirma que esta primeira entrevista coletiva do Presidente da República ficou à margem de todas as expectativas por não terem sido levantados assuntos que há muitos estão por esclarecer.
A organização esteve em certa medida melhor, mas pecou no sentido de que, portanto, alguns profissionais, portanto, no meu caso, sou diretor do seminário, o cidadão e jornalista, tive dificuldades. Por quê? Porque tudo de entrar com o tema das coisas, do telemóvel, enfim, pronto, perdemos muito tempo nisto, mas chegamos a entrar e lá assistimos à conferência de imprensa, já praticamente a meio.
Não foi possível, então, também formular questões ao Presidente da República?
Por isso mesmo, não foi possível, perdemos a inscrição.
Uhum.
É lamentável, porque nós queríamos colocar ao Presidente da República por questões que têm a ver, sobretudo, com problemas sociais, que não foram, nesta entrevista, abordados, creio eu.
A propósito, foram várias reações, comentários a nível das redes sociais, que criticam o desempenho dos próprios profissionais da comunicação social. Segundo os comentários, dizem que ficaram muito aquém da expectativa dos cidadãos, sobretudo os atentos nesta entrevista. É também desta opinião que os profissionais não foram ao âmago daquilo que eram os principais temas que preocupam os angolanos?
Certamente. Por exemplo, no que toca à corrupção, há algumas pessoas que, há processos, aliás, que estavam em curso e que soubemos por portas travessas que estão engavetados, portanto. Porque processos muito sensíveis e que poderiam tocar, portanto, figuras do topo, né, do topo, e ruir todo um castelo que se chama governo e também o próprio entorno lá. Portanto, era preciso saber, por exemplo, se o Presidente da República, com todos estes desfalques, portanto, que houve, teria coragem de pôr, por exemplo, na prisão o seu antecessor. Os jornalistas deviam ter, portanto, colocado questões assim, desde a natureza. Portanto, é isto que o povo quer saber. Porque está certo, o presidente João Lourenço está com alguma popularidade, mas essa popularidade pode depois ter o inverso. Se estas medidas, estas iniciativas que ele vai tomando, não forem levadas avante. Não está ninguém preso, não se fala de corrupção, enfim, quer dizer, houve desvio de dinheiros, portanto, o país nem sequer necessitava de pedir empréstimo chinês, porque há muito dinheiro lá fora que poderia alavancar o desenvolvimento deste país.
E qual é o seu comentário em relação ao formato que foi introduzido nesta primeira entrevista coletiva? Foram cerca de 200 jornalistas presentes no local, mas apenas 20 tiveram a oportunidade de colocar questões ao Presidente da República e apenas uma questão.
Eu não sei como é que eles definiram isso. Não sei, como disse, eu cheguei esta semana de tarde a esta conferência, portanto, mas eu acho que todos devíamos ter a oportunidade de questionar o Presidente. Portanto, talvez, em vez de listas, era preciso. Portanto, não sei como se faz noutros países, né? Quer dizer, as pessoas. Não precisa necessariamente ter haver ali uma lista, Fulano, Ciclano, Beltrano, Zé. Não. Todos nós temos o direito de questionar o Presidente da República.
Uma hora foi suficiente para esmiuçar todas as peças, aqueles candentes que tocam a vida, quer a económica e social e política do país.
Devia ser se as questões fossem, de facto, todas elas muito bem dimensionadas, mas perdemos, portanto, questões de algo triviais, como, por exemplo. Sim. Porque não fomos incisivos. os jornais não foram incisivos, daí a entrevista. Na minha ótica, esta entrevista não. Esta entrevista coletiva não atingiu as expectativas, como diz o setor de formação pública, que é superou as expectativas. Não superou a expectativa alguma. Portanto, eu sou um inconformado permanente e eu acho que é por aí.
Júlio Gomes concorda com a ideia segundo a qual este modelo de governação deve ser igualmente alargado aos ministros e governadores provinciais, de modo a se criar um ambiente de maior abertura e aproximação com os cidadãos.
Assim que o Presidente da República, portanto, abriu-se, portanto, a jornalista da sociedade, também o devem fazer os outros auxiliares do Poder Executivo. Os ministros devem estar abertos quando instados por jornalistas.
Acha que haverá este incentivo da parte dos auxiliares do titular do Poder Executivo a nível dos ministros e também dos próprios governadores provinciais, pelo menos responderem às solicitações dos órgãos de comunicação social para responderem às várias questões que querem que sejam esclarecidas?
Bom, isto agora depende da sensibilidade dos próprios governantes. Eu penso que depois desta saída do chefe de Estado, no momento deve também refletir e verem que afinal é possível estarem também, portanto, isso contribui até para o próprio exercício da democracia, portanto, é assim, as pessoas têm que saber a quantos andamos, é quem nos governa, o que é que anda a fazer.
Júlio Gomes, 200 jornalistas presentes no Jardim do Palácio Presidencial, apenas 20 tiveram a oportunidade de colocar questões ao Presidente da República, e os outros o que é que andaram aí a fazer?
A comer bolinhos e beber fumo. Portanto, não foram lá fazer nada. A ser assim, com aquela moldura de diferença em que as pessoas devem ser alistadas, enfim. Portanto, os outros foram lá, portanto, passear. Foram lá passear, porque. Ir a uma conferência destas e não fazer. Perguntas, não, é o mesmo que, portanto, ir a Roma e não ver o Papa. Né?
Entretanto, o Presidente da Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, destaca alguma coerência que tem sido demonstrada por João Lourenço durante as suas intervenções. Lucas Noda considera que o atual estadista angolano tem procurado marcar o seu espaço de afirmação.
Eu penso que o Presidente João Lourenço não saiu de todas as promessas que ele já tem feito. Tudo quanto fez é confirmar, portanto, as promessas que ele já fez durante a sua campanha e nas suas intervenções durante estes 100 dias que se passaram. Agora, o que nós podemos constatar, e isto é louvável, é a coerência nas suas posições. Ele está a ser coerente quando toma, quando responde aos jornalistas sobre a questão, por exemplo, do julgamento do Manuel Vicente. Ele diz claramente que não se trata de absolver, não se trata de não julgar, não se trata, mas que trata-se de questões de soberania entre dois países. Simplesmente. Ele está a ser coerente, portanto, não tomando as suas tomadas posições. Sobre a corrupção, por exemplo. E ele diz, e muito bem, que os corruptos não são só aqueles que não têm dinheiro. Mesmo os que estão ao topo do Estado enveredaram-se na via de corrupção. Ele está a ser coerente, portanto, no seu discurso. E eu penso que isto é louvável para um chefe de Estado. Agora, durante os seus 100 dias, de governação, ele tem estado a preparar o terreno. Ele encontrou um Estado que tinha 40 anos de existência, criou uma cultura, criou uma elite, criou todas as condições. Portanto, ele, como novo presidente, tinha que, primeiro, criar o espaço. Responder à minha percepção, é a questão, a minha percepção. E a minha percepção, a resposta que ele deu é coerente. Ele diz que o presidente da República, a sua ação é baseada pelos estatutos do partido. Porque ele, aliás, o presidente José Eduardo Santos, o antigo presidente, a sua ação baseia-se sobre os estatutos do partido. Ele, como presidente da República, João Lourenço, a sua ação é baseada na Constituição da República de Angola. Não há coisa mais nítida que isso. está nítido, está claro. Não precisamos mais saber se há clivagem ou não há. Cada um que trabalha no terreno que lhe está, portanto, consignado por lei, pelas regras que existem. Eu acho que ele respondeu bem.
Por sua vez, o presidente do Partido de Renovação Social é de opinião que a primeira entrevista coletiva de João Lourenço foi inclusiva. Benedito Daniel considera que a entrevista peca apenas por ter sido realizada em pouco tempo e por não terem sido abordados muitos assuntos importantes.
E nós achamos que os angolanos e o estrangeiro precisam de ser informados e é desta forma que a informação pode chegar em todos os cantos do mundo. Neste aspecto, nós felicitamos o Presidente da República e o seu gabinete de imprensa institucional por terem procedido dessa forma. De resto, lamentamos também pelo tempo. Uma hora foi um tempo insuficiente, aliás, não podia ser de outra forma, porque eram mais de 200 jornalistas e eles não podiam ficar mais tempo, porque senão podiam absorver certamente todo o tempo que o Presidente da República podia dispor para o seu trabalho. Lamentamos também por não terem abarcado todos os assuntos. Da nossa parte, anotamos que não foi aflorada a situação das autarquias para quando a realização das autarquias em Angola. Nenhum jornalista colocou essa situação e, aliás, o Presidente da República foi apenas para responder às perguntas. A meu ver, acho que esta foi uma das situações que não foi aflorada. A outra situação que preocupa-nos, a nós como Partido de Renovação Social, é a situação do emprego. E em Angola, a função pública é a única ou aquela que absorve maior número dos funcionários. Mas, infelizmente, nós temos uma função pública quase cheia. E não estamos ainda, até agora, a criar condições para que possamos alargar a função pública, para que possamos criar mais postos de emprego, tanto na função pública como no setor privado, para poder-se absorver o maior número de jovens que saem das universidades, das escolas profissionais, para poderem trabalhar.
Enquanto isso, a coligação Casa Fé diz que é dever e obrigação do Presidente da República comunicar-se com a população através dos órgãos de comunicação social. O porta-voz da coligação, Lindo Bernardo Tito, afirma que esta primeira entrevista de João Lourenço não acrescentou nada de novo.
É um ato normalíssimo, que não tem nada de novo, não tem nenhuma inovação nesse sentido, né? Agora, temos de reconhecer que cada liderança tem um determinado estilo, né? O ex-presidente da República, Eduardo Santos, tinha um determinado estilo. Este também tem outro estilo de relação com os seus concidadãos, que é normal que isso aconteça. Mas que uma entrevista de um presidente não é algo sobrenatural, é algo normal numa democracia, né? Agora, o fundamental não é isso. O fundamental é o conteúdo da entrevista. Com honestidade, essa entrevista não acrescentou absolutamente nada, né? Não trouxe elemento novo, substancial para o país, pois esperávamos que ele fizesse um resumo, um balanço dos 100 dias. Ele não fez, deixou que os jornalistas fizessem com as suas perguntas, que era extremamente difícil isto acontecer. Das perguntas feitas, temos de reconhecer que ele teve dificuldades de responder algumas perguntas, né? Especialmente a pergunta da despartidarização, que ele deixou de algum modo desconfortável, não é? Pois que o entrevistado não pode tornar-se entrevistador, isto do ponto de vista de ética não é correto, mas também o Presidente não conseguiu trazer o conceito da despartidarização, já que procurou buscar do entrevistador, né?
Lino Bernardo Tito diz, por outro lado, que faltou coragem ao Presidente da República para abordar assuntos relacionados com a contratação pública.
É óbvio que alguns contratos foram extintos, como, por exemplo, o contrato que vinculava a TPA com a Semba Comunicação, por ter sido considerado, como ele disse, um contrato que colocava em causa o próprio Estado. Ou seja, era bastante oneroso, como consideraram um contrato leonino, não é? Como a TPA considerou. Ora, temos de olhar para o país no seu todo. Existem nesse país contratos celebrados com várias instituições públicas que não obedeceram os trâmites legais da lei. Ora, os contratos de fornecimento de bens e serviços. É óbvio que o Presidente devia ter coragem também de mandar revisar todos esses contratos para que o país perceba exatamente que há aqui uma linha de atuação completamente distinta. Só a questão da TPA não é suficiente para agradar, digamos, a maioria dos angolanos. É uma minoria que eventualmente se apaixonou com essa medida, mas a maioria espera que os grandes contratos que são celebrados com as instituições públicas também sejam revistos e alguns dos quais sejam extintos porque foram feitos consigo mesmo, ou seja, contrato feito pelos ministros nos próprios ministérios, contratos feitos pelos governadores nas próprias governações provinciais. Eu entendo que isso tem que acabar.
Para o porta-voz da UNITA, Alcides Sakala, muitas questões levantadas na primeira entrevista coletiva não tiveram uma maior profundidade, mas ainda assim aplaude a iniciativa.
Eu penso que foi uma iniciativa importante, esta abordagem genérica de um conjunto de questões que foram colocadas pela imprensa ao senhor Presidente da República, e pensamos assim que esta abordagem genérica dá mais ou menos uma ideia daquilo que são as questões da atualidade que preocupam a nossa sociedade. Houve questões em que era preciso aprofundar, por razões óbvias, mas que isto não aconteceu, mas que permitem relançar este debate necessário e interativo no seio da nossa sociedade.
Os partidos da oposição, até um passado muito recente, têm estado a questionar a possibilidade da expansão do sinal da Rádio Eclésia para o resto do país. E nessa entrevista, João Lourenço disse que, afinal de contas, é efetivamente possível.
Eu penso que é uma boa notícia. Nós estamos todos de parabéns porque temos vindo a acompanhar ao longo destes últimos anos esta necessidade da expansão do sinal da Rádio Eclésia. Portanto, penso que Angola está de parabéns, a Rádio Eclésia em particular também está. O que vai permitir esta pluralidade de pontos de vista, de opinião, é que estarão espalhados assim pelo país.
Finalmente, Alcides Sakala afirma que, apesar de se tratar de um assunto interno do partido no poder, as relações entre João Lourenço e José Eduardo dos Santos também preocupam os partidos políticos na oposição.
Pelo que se entendeu e pela insistência de que ele iria manter-se nos trâmites da lei e da própria Constituição, fica-se com a impressão que, de facto, há algo escondido por detrás disso tudo, mas é uma questão que nos preocupa. Nós temos dito que são questões internas ao próprio MPLA, e o MPLA, com toda a maturidade e sentido de Estado e de história e responsabilidade, saberá resolver os seus próprios problemas internos. Portanto, os debates internos estão sempre assim, no seio dos partidos. Mas referir que a bicefalia cria sempre uma série de dificuldades. Como nós estamos a acompanhar em alguns países africanos, como na Guiné-Bissau, por exemplo, foi assim em Moçambique, também o dissemos, mas isto é um problema do MPLA. E penso que o MPLA, com a sua experiência, saberá resolver estas questões. Eu penso que a iniciativa é importante porque ajuda sempre a estender a sociedade. Portanto, levantaram-se questões sem tabu, algumas, e que se diga com toda a verdade. Eu penso que é uma iniciativa importante que tem de ser encorajada. Portanto, esta interação tem de ser encorajada para que a Angola volte para aquilo que nós chamamos a normalidade do papel das suas instituições.
Estes foram os convidados desta edição. Do Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.